Ciência.
Foi atribuído ao investigador português Rafael Galupa um financiamento por parte do Conselho de Investigação Europeu no valor de 1,9 milhões de euros. O montante vai permitir a este investigador português, que lidera uma equipa no Centro de Biologia Integrativa em Toulouse, França, estudar mecanismos envolvidos na evolução e regulação dos genes, em particular do cromossoma X. Comigo ao telefone está precisamente Rafael Galupa, a quem pergunto como é que recebeu esta notícia.
Fiquei super contente, como pode imaginar, surpreso de certa forma, naquele sentido que, pronto, é um grande financiamento, é um grande reconhecimento e, portanto, ao mesmo tempo a pessoa nunca sabe se vai conseguir mesmo, mas é um ótimo reconhecimento da nossa investigação e do nosso laboratório que está a começar, e por isso fiquei super contente com este financiamento que nos vai permitir desenvolver um projeto nos próximos 5 anos e em que podemos estar focados só a fazer este projeto e não temos de nos preocupar com pedir outros financiamentos.
E que projeto é que é este? Tem a ver com os mecanismos da evolução e da regulação dos nossos genes, mas que projetos especificamente a isto numa linguagem simples?
Portanto, este projeto foca-se num dos nossos cromossomas, o cromossoma X. Muitas pessoas já ouviram falar, porque é um cromossoma que está associado ao facto dos indivíduos serem masculinos ou femininos. Portanto, os indivíduos femininos têm 2 cromossomas X, os masculinos, tipicamente, um cromossoma X e um cromossoma Y. E há um processo muito curioso que acontece nos mamíferos durante o desenvolvimento embrionário, que tem a ver com o facto de haver esta diferença de número de cromossoma X entre um sexo e o outro. E, portanto, o que acontece é que nos indivíduos com 2 cromossomas X, há um deles que está inativo. Portanto, isto é um processo normal. Em algumas doenças sabemos que esta inativação do X fica desregulada, mas não sabemos quais são os genes que estão por trás disso, porque é uma pergunta complexa de se investigar e porque não tínhamos até há pouco tempo as técnicas necessárias para identificar esses genes, mas neste momento temos, e foi isso que eu propus ao Conselho Europeu de Investigação, desenvolver um projeto para identificar estes genes, utilizando técnicas de ponta na genética e na biologia molecular, e utilizando o ratinho como modelo.
Mas porquê é que é tão importante percebermos essa questão da inativação ou dessa regulação dos genes?
Conhecemos doenças que estão associadas com uma desregulação da inativação do X, nomeadamente alguns tipos de cânceres da mama ou leucemias, só que não sabemos quais são os genes que estão por trás. Portanto, quando há essa desregulação do cromossoma X, há vários genes que estão desregulados, mas não sabemos quais deles é que importam mesmo para a doença em causa. E, no fundo, ao identificarmos os genes que necessitam desta regulação extremamente fina e que normalmente precisam de estar inativados e que depois não estão inativados nessas doenças, ao identificarmos esses genes, no futuro podemos vir depois a desenvolver terapias que possam atuar ao nível desses genes e ajudar a prevenir ou a curar algumas dessas doenças.
Falamos aqui de um financiamento por parte do Conselho de Investigação Europeu de 1,9 milhões de euros. Quando falamos de 1,9 milhões de euros, parece um bolo grande. Na verdade, este é um montante que é para durar, não é, durante 5 anos. É assim, tanto quanto isso, para que é que vai servir? E como é que ele vai ser gasto, digamos assim, ao longo destes 5 anos?
Sim, é um valor que realmente parece grande e é grande, é um bolo grande, mas ao mesmo tempo é para 5 anos. O financiamento do Conselho Europeu de Investigação é um financiamento normalmente exclusivo, portanto durante este período não teremos outro tipo de financiamentos, mas que nos deixa confortável para podermos fazer todo o tipo de experiências associadas ao projeto. E este valor vai permitir ao laboratório recrutar 2 pessoas em doutoramento ao longo destes 5 anos, uma terceira pessoa em pós-doutoramento, portanto 3 jovens investigadores ao longo destes 5 anos para desenvolver o projeto. E claro que depois o valor também vai ser aplicado para cobrir todas as despesas, todos os reagentes e os equipamentos necessários para o projeto. Está também envolvida a compra de um equipamento grande, um equipamento que nos permite separar células individualmente, portanto células únicas, mediante as suas características. Portanto, este equipamento também é relativamente caro. E, portanto, todo este bolo vai-nos permitir isso, para além de depois também despesas com participação em congressos internacionais e com a publicação também dos nossos resultados em revistas científicas.
E este financiamento é também muito importante no sentido em que podem trabalhar sem estarem focados, digamos, da parte financeira. Ou seja, sabem que têm essa margem, sabem que esse financiamento existe, o que faz com que possam até ousar um bocadinho mais.
Sem dúvida, sem dúvida. Infelizmente, a investigação em muitos países não é uma área que seja propriamente muito bem financiada, não é? Portanto, o que acontece é que os laboratórios frequentemente têm de estar constantemente a concorrer a diferentes tipos de bolsas e de financiamentos para poderem ter dinheiro para fazer a sua investigação. E estas bolsas do Conselho Europeu de Investigação, realmente o que significam também é isso, é que durante estes próximos 4, 5 anos, não é, o laboratório não tem de se preocupar com a parte de financiamento e pode estar simplesmente focado em desenvolver a sua ciência e a sua investigação. E isso é um alívio muito grande também para mim, enquanto chefe de equipa, que não preciso então de estar focado nessa parte, e posso estar mais focado a supervisionar as pessoas e os projetos e as experiências.
O Rafael é investigador e lidera uma equipa de investigação no Centro de Biologia Integrativa de Toulouse. Além disso, tem uma posição de investigador permanente através do CNRS, o Centro Nacional de Pesquisa Científica Francesa. Isto é a sua atividade profissional científica. Em paralelo, tem uma atividade voluntária que também está ligada à ciência, mas que é direcionada para crianças e para jovens menos favorecidos. Qual é o ponto da situação na sua atividade voluntária?
Eu continuo envolvido na direção da Associação Cartas com a Ciência, faço parte também da direção de outra associação que se chama Native Scientist. Tanto a Cartas com a Ciência como a Native Scientist realmente o que procuram é trazer a ciência ou fazer pontes entre a ciência e crianças e jovens de comunidades de baixos rendimentos ou comunidades que historicamente têm estado subrepresentadas na ciência e, portanto, importa aproximar a ciência e jovens destas comunidades e, portanto, desenvolvemos diferentes tipos de atividades, quer seja visitas às escolas com cientistas para falarmos sobre o que fazemos com estas crianças e jovens, quer seja através de trocas de cartas, que é o que faz a Cartas com Ciência, em que turmas de estudantes em diferentes países de língua portuguesa têm depois a oportunidade de trocar cartas com cientistas espalhados por todo o mundo, e cientistas espalhados por todo o mundo também têm oportunidade de trocar cartas e de conversar com uma criança ou um jovem nestes países. Portanto, a ideia é tornar a ciência também mais acessível e que, aos olhos destas crianças e jovens, possam rever-se na ciência, porque muitas vezes crianças e jovens de comunidades de baixos rendimentos estatisticamente escolhem menos prosseguir estudos científicos.
Há aquela ideia da distância do cientista em relação à pessoa comum, mesmo a própria linguagem muitas vezes acaba por ser menos acessível e é uma forma de desmistificar.
Exatamente, a ideia é um bocado essa, é combater todos os estereótipos que estão associados também a quem faz ciência e à ciência, e que muitas vezes esses estereótipos também acabam por excluir, não é, pessoas de determinadas comunidades, porque não se revêem nas pessoas que normalmente são representadas enquanto cientistas. E sim, por outro lado, a importância também de termos a ciência e a tecnologia cada vez mais imiscuídas no nosso dia-a-dia. Cada vez mais é importante também os cidadãos conseguirem compreender, não é, a linguagem científica e tecnológica. E, por exemplo, relacionando agora de volta ao projeto que ganhei, ao financiamento que ganhei com o cromossoma X, muitas vezes, e temos visto isso, por exemplo, recentemente nos Jogos Olímpicos de Paris, muitas discussões também à volta do sexo, do género e de como os cromossomas sexuais às vezes são utilizados para também perpetuar certas narrativas que excluem pessoas e que muitas vezes são erróneas. Eu também sinto alguma responsabilidade em poder fazer ponte com o público, com as pessoas não científicas, para falarmos destes assuntos.
Era Rafael Galupa, investigador português, que lidera uma equipa de investigação no Centro de Biologia Integrativa em Toulouse, em França. Ele que também detém uma posição no CNRS, o Centro Nacional de Pesquisa Científica Francês. Rafael Galupa, que acaba de receber, por parte do Conselho de Investigação Europeu, um financiamento de 1,9 milhões de euros, que o vai permitir investigar ao longo de 5 anos, os mecanismos envolvidos na evolução e regulação dos nossos genes, em particular do cromossoma X.